A gente recebe aqui neste fim de semana, mais uma vez na programação da Band News BH, o professor Alexandre Kalash, médico gerontólogo, especialista nos assuntos relacionados ao envelhecimento. Mais um fim de semana por aqui, doutor. E que bom, tudo bem?
Tudo indo, Lucas. É. Aqui no Brasil, a gente quando fala tudo bem, tudo bom, é só cair naquele modismo. Porque isso. Não tem nada muito bom nem muito bem, não.
É verdade, doutor. É um 2020 que não está nada fácil. Mas, dando prosseguimento aqui à nossa série de entrevistas, a gente falando sobre esses pilares do envelhecimento saudável e ativo, a gente vem conversando aqui com os nossos ouvintes há 4 semanas, e hoje, doutor, a gente vai falar sobre um assunto que vai lá, que é extremamente relevante também, a questão do propósito, o propósito de vida na terceira idade. Imagino que é fundamental a gente ter este norte aí, para saber o que fazer, não é, ao levantar da cama, né, doutor?
Exatamente, Lucas. Você quer levantar da cama sabendo que você vai fazer alguma coisa de bom para alguém, que vai fazer a vida de alguém, da sua sociedade, da sua comunidade, diferente para o melhor. Então não adianta ter saúde, conhecimento, você tem capital financeiro, social, e você não sabe o que você está fazendo na sua vida. Esse é o propósito, aquilo que te faz ir à frente, aquilo que te faz, mesmo com dificuldade, mesmo que você tenha um perrengue aqui e outro lá, mas que você vá em frente, vá à luta para fazer essa diferença para o bom.
Agora, doutor, vamos lá, uma coisa que imagino que seja muito complicada para as pessoas. Chega-se o momento da aposentadoria, a pessoa tem toda uma rotina que era estabelecida, não é? Basicamente ali o trabalho, vai para casa, uma vida social, considerando tudo neste contexto antes de uma pandemia, obviamente. Mas aí chega o momento da aposentadoria, que vai lá, imagino que muito desejado pelas pessoas, né? O momento de se descansar. Mas aí se acorda no dia seguinte e deve dar um certo vazio ali na pessoa mesmo de pensar, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E eu passo a bola para o senhor. O que que a pessoa vai fazer?
Tem duas dimensões aí que são importantes. A primeira é de gênero. Porque a mulher e o homem têm uma construção do após-aposentadoria diferente. A mulher, via de regra, ela está muito mais integrada à comunidade, à família. Ela, em geral, tem um capital social maior. Ela continua ativa, ela continua cuidando. Isso mantém um propósito muito maior do que o homem que colocou tudo na cestinha do trabalho. E, de repente, aquele trabalho vai embora. E a aposentadoria, via de regra no Brasil, é uma coisa súbita. Você trabalha até às 5 hoje e amanhã às 9 se acorda aposentado. Significa o quê? Remete até a palavra aposento, Lucas. Aquelas casas antigas, né? Que tinha lá no fundo um aposento, e lá botava os velhinhos. E eram poucos, e eles ficavam ali, fora de vista. E hoje as pessoas, eu certamente, eu quero envelhecer na sala da frente, atuando. Eu quero estar participando. E eu tenho que construir esse capital para que eu possa ter um propósito depois da chamada aposentadoria. Então, para o homem é muito mais difícil, tanto, Lucas, que a mortalidade no primeiro ano após a aposentadoria para os homens, nem tanto para as mulheres, cresce muito. E a segunda consideração é que a aposentadoria é para uma minoria da população brasileira. Você aqui no Brasil, muitas vezes, com frequência, você aposenta e se dá conta. A aposentadoria só, a pensão, não vai dar conta. Eu vou ter que continuar trabalhando. Vou ter que arranjar um bico. Para isso é preciso também se preparar, porque não vai cair do céu alguma ocupação que te faça aumentar a renda, porque você já viu que fazendo as contas não vai dar para pagar a eletricidade, o gás, o aluguel, se tiver, enfim, as despesas todas, porque a pessoa muitas vezes corre o erro de achar que depois da aposentadoria vai precisar menos de dinheiro, quando na verdade muitas vezes é o contrário.
Agora, essa preparação a qual o senhor se referiu, ela tem que passar pelo que exatamente? A partir de quando, se pensar justamente nesse tipo de planejamento?
Lembra que eu falei em semanas anteriores de que há um mantra que é fundamental? Quanto quanto mais cedo você se prepara para a aposentadoria, melhor.
Uhum.
Nunca é tarde demais. O ideal é que você comece a se preparar e pensar nessa tal da aposentadoria. Você vai ter a cestinha ali do apoio financeiro, capital social, a saúde, os conhecimentos. O mais cedo vai ser com mais ganho. Mas se não começou aos 20, começa aos 30. Não começou aos 30, começa aos 50, 60. Você vai ter que se preparar para um tempo muito mais longo do que ele era antes, que é após a aposentadoria. Antigamente as pessoas viviam pouquíssimos anos depois de aposentadas, se é que aposentavam. Hoje, a perspectiva é que você se aposente, no Brasil se aposenta muito cedo, apesar dessa reforma que vem por aí, meio estranha, né? Deixando de fora uma opção de gente, mas, por enquanto, e por muitos anos ainda, as pessoas estão se aposentando aos 56, 57 anos, vão viver 30 anos mais. Meu Deus, se você não se preparar para ter um propósito de vida, para preencher esses 30 anos, vai ser um tempo muito infeliz.
Doutor, eu lembro que em outras oportunidades a gente já conversou, ainda pensando nesse assunto do envelhecimento. Eu não falo nem nessa série que a gente está conduzindo por aqui de entrevistas, não, mas em outras reportagens, né, que eu entrevistei o senhor. E lembro que um desses assuntos que a gente discutiu é sobre o estudo na terceira idade. Muitas pessoas, claro, com a devida condição, não é, que buscam o caminho do conhecimento, não é, depois de ter trabalhado aí durante tanto tempo, ter, como se diz, criado os filhos, ajudado a criar os netos também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o aprender nessa idade é mais difícil também, não é claro? Mas é tão bonito, né, quando a gente vê a pessoa que busca, muitas vezes, até um ensino universitário, ou uma segunda graduação, ou uma especialização.
Olha, Lucas, esse é um tempo em que você tem livre para poder preencher sonhos que você deixou para trás. De repente você agora tem tempo e, por os bem-aventurados, tem também recursos para poder fazer um outro curso. Tem gente fazendo mestrado, tem gente fazendo doutorado, tem gente que está indo à luta, tem gente que está se reinventando. Puxa, eu sempre quis aprender mecânica, carpintaria, sempre quis aprender a cozinhar e agora está na minha vez. Agora eu estou com tempo e eu vou me dedicar a desenvolver uma nova habilidade que muitas vezes pode ser também uma habilidade que vai complementar a renda. Então, o aprender a aprender é um hábito que deve começar cedo na vida. Mas olha lá, a aposentadoria está te dando oportunidade de você aprender coisas que você queria ter aprendido antes e não tinha conseguido.
Agora, doutor, quando a gente fala nessa questão do propósito, é impossível, eu acho, a gente desassociar isso, considerando um outro pilar que a gente falou nas nossas outras entrevistas, que é a do capital financeiro. Claro que dinheiro facilita muito, não é, na busca por sonhos, na busca por cursos, possibilidades, viagens também. Então, eu tenho a percepção de que... Percepção não, né? Tenho certeza que é tudo interligado, né? Tudo isso que a gente está falando do propósito desses capitais também.
Está sempre tudo interligado. Por isso que as bases para você poder ter um propósito sólido estão baseadas em você ter saúde, você ter conhecimentos, você ter um capital social, você ter um capital financeiro, que, como você disse, facilita. Não resolve todos os problemas da vida, mas que facilita, não há dúvida. Agora, o propósito, ele tem que ir além de planejar uma viagem que você nunca tinha feito. Porque essa viagem acaba vindo, ela vai durar, sei lá, 2 semanas, 3, vai levar 1 mês, 2 meses, e depois ela acaba. Você não pode jogar o propósito numa coisa tão material, tão a curto prazo. E num país que tem tantas necessidades, desigualdades, meu Deus, será que a pessoa também não pode encontrar um propósito na vida fazendo um trabalho voluntário? Essa ajuda real aos outros, esse trabalho voluntário que em outros países é uma constante depois da aposentadoria, e no Brasil as pessoas parece que não vislumbram que tem todo mundo ali a ser descoberto em que ela vai poder se sentir muito mais útil, ter um impacto positivo na vida dos outros. E aí tem uma coisa importante. Se você tem propósitos, você aumenta a sua autoestima. Você acorda com mais elan, com mais pique, com mais energia. Você vai enfrentar as dificuldades e as mazelas do dia a dia muito mais animado. E isso tem um impacto importante na sua saúde física e mental. Na mental não há dúvida. Entende? Te tira do risco da depressão, daquele desânimo de você arrastar o pé para ir, sei lá, ler o jornal na varanda. Para o homem, então, isso pode ser fatal. E mesmo para a mulher, que acaba tendo o ninho vazio durante os primeiros meses que parou de trabalhar, ainda está com uma certa atividade, mas de repente vê que as pessoas estão indo em frente e você ficou meio paradona. E é isso que tem que impedir, é você encontrar propósitos que tenham um impacto positivo na vida dos outros, e se for positivo na vida dos outros, vai ser positivo na sua também.
Agora, doutor, e quando a gente não tem o espaço para o propósito, e coloco aqui uma situação que tenho certeza que se repete Brasil afora, a pessoa que chega neste momento da terceira idade, conseguiu, vai lá, se aposentar, recebe o valor ali da aposentadoria, mas ela ainda tem tantas obrigações ali no núcleo familiar, seja com a questão dos netos ou às vezes dos próprios filhos, não é? São situações tão corriqueiras ainda, pensando nessa realidade social brasileira. Será que essa pessoa que chega, né, na terceira idade, buscando talvez esse propósito pessoal, ela tem espaço, abertura junto à família para falar, não, calma, eu quero um momento para mim, porque é uma situação delicada também, não?
É delicada e eu acho que as pessoas têm que se sentir empoderadas para botar um basta. Falar assim, epa, peraí, eu tenho que reservar um tempo para mim também. Eu não trabalhei a vida inteira para poder chegar agora e acharem que eu estou totalmente disponível, que eu sou um recurso tipo peteca. Joga para lá, joga para cá. Não, defenda e coloque limites. E isso vai também aumentar a sua autoestima e as pessoas em volta vão começar a respeitar que você tem as suas prioridades pessoais, seja um pouco mais egoísta, no sentido de defender e proteger o seu tempo. Se você não fizer isso, você acaba sendo subestimada. A dona Maria, o seu João, eles têm sempre tempo para qualquer coisa, eles não estão fazendo nada. Mas se você mostrar que você, que é isso, não estou fazendo nada, o quê? Estou sim, eu estou fazendo minha hidroginástica, eu quero participar das atividades, sei lá, da igreja, eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu me juntei a um grupo que está fazendo alfabetização de adultos, eu estou ajudando um grupo que está coletando histórias de pessoas mais idosas. Aí, pertinho, em Belo Horizonte, você tem um projeto fantástico, Meninas da Sinhá, que é exatamente mulheres que, às vezes, com nível educacional muito baixo, mas muita coisa para dizer, para compartilhar. E quando essas pessoas se vão, quando elas morrem, é todo um tesouro de reminiscências, de histórias de vida, de causas, que podem servir para outros. Então, isso tem que ser animado através do trabalho voluntário. E esse tipo de trabalho voluntário, de você ensinar para outras gerações, se você tem determinadas habilidades, junte um grupo, se estimule, vá até uma escola e ofereça os seus préstimos. Isso tudo vai te dar um propósito de vida que vai repercutir na sua qualidade de vida.
E, doutor, é tudo tão interligado, né, que eu estou, né, ouvindo o senhor aqui conversando com o nosso ouvinte, estou lembrando da importância do capital social, né? É tão fundamental, principalmente neste contexto que a gente está pensando aqui, de se pensar em um propósito, né? Quer dizer, você ter ali um núcleo de pessoas, seja de família ou para quem não é muito próximo à família, de amigos, de relações, né, que consigam te empurrar para frente, é fundamental.
Fundamental. E também não jogar tudo na família, não, viu? Você tem que buscar outras pessoas que tenham a ver com você, que compartilhem suas preferências, seu gosto, aquilo que te faz mover. Às vezes a família pode ser um elemento meio sufocante, né, muita cobrança, muito querer te explorar. E tome cuidado, hein? Porque muitas vezes esse interesse todo que essa família tem é porque você está legal. Você está dando conta do recado, você está ajudando. Mas, de repente, quando você precisa da ajuda, a família começa a achar que você virou um estorvo, você virou um fardo. Não espere muita reciprocidade, a menos que você se imponha e exija um alto respeito de você e um respeito dos outros pelo seu espaço e pelas suas preferências. Autonomia é o protagonismo. Nada para mim sem mim, nada para nós sem nós. Então vamos lá, eu estou com tempo, eu posso ajudar, mas eu vou reservar também o tempo para as coisas que me interessam. E nem sempre o que me interessa é só cuidar de neto.
Doutor, fiquei curioso aqui agora para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa por hoje. Propósito do senhor, qual é ao se levantar da cama todo dia? E lembrando só aqui para o nosso ouvinte que não acompanhou as nossas últimas conversas, o Dr. Kalash, antes dessa pandemia, viajava literalmente esse mundo inteiro, dando palestra, dando consultoria, está no Rio de Janeiro desde o começo da pandemia, no apartamento dele, em isolamento, mas não para. Eu queria saber qual que tem sido o propósito do senhor neste 2020.
Meu propósito é esse que sempre me orientou a vida inteira. Eu tenho 75 anos, comecei a trabalhar na área de envelhecimento, em 1975, lá se vão 45 anos, e eu acumulei um conhecimento que eu acho que hoje está a serviço e há muita demanda, não é mais uma demanda física, realmente antes eu estava uma semana na Austrália, passava por Dubai, ia até minha casa em Londres, via meus filhos, voltava para o Rio e de repente estava em Nova York. Eu agora faço isso tudo sem sair de casa, graças à tecnologia. Eu continuo antenado, continuo participando de vários eventos, várias campanhas, escrevendo artigos, animando a moçada. E um dos meus propósitos, Lucas, é deixar um legado. E esse legado eu só posso deixar se eu estiver estimulando gente mais jovem que possa seguir as minhas pegadas. Eu quero ser lembrado por alguma coisa legal que eu tenha me dedicado. Eu quero que, por exemplo, o Lucas, que é muito mais jovem que eu, tenha se entusiasmado pelas minhas mensagens e me convidado para fazer essa série na Band Belo Horizonte. Maravilha, é isso.
Sensacional, doutor. A gente vai encerrando por aqui essa quinta conversa, este quinto fim de semana conversando com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. E na próxima semana a gente está de volta para encerrar essa série de entrevistas especiais aqui com este doutor que tem tanto a ensinar. E que bom, doutor, que a gente está tendo este tempinho aqui. Muito obrigado, viu?
Obrigado você, Lucas.